Largada para mais uma live do Botequim GP. Sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos assistem aqui ao vivo, todos vocês que nos acompanham em um outro horário, todos vocês que nos ouvem via podcast. Hoje é segunda-feira, 29 de abril de 2024, 7 horas da noite, e hoje a nossa live aqui é para a gente falar dessa semana, né, que tá fazendo, vai completar 30 anos da morte de Ayrton Senna, 30 anos do fatídico final de semana de Imola 94, onde nós tivemos, né, hoje faz 30 anos do acidente do Rubens Barrichello, amanhã vai completar 30 anos da morte do Roland Ratzenberger, e na quarta-feira vai fazer 30 anos da morte de Ayrton Senna. Então, essa semana, o que, que a gente vai fazer? Hoje, segunda-feira, como o próprio nome o título da live aqui diz, eu quero saber de vocês, o que vocês estavam fazendo no dia 1º de maio de 1994, quem estava, né, quem já era nascido em 94, sei que tem muita gente jovem aqui que acompanha, que não era nascido, mas aqueles que eram nascidos, então quero saber quero o depoimento de vocês. Então, você aqui no chat, que está aqui no chat ao vivo, comente aqui como foi o seu 1º de maio de 1994, que a gente vai ler todos os comentários. Se você está assistindo em um outro horário, pode deixar seu comentário aqui também na caixa de comentários, aqui, que depois eu vou ler, vou responder cada um deles. E eu também perguntei para os apoiadores do Botequim GP. Eu pedi para que os apoiadores do Botequim GP contassem, né, as suas experiências, né, como eram os seus primeiros de maio, como foram os seus primeiros de maio de 1994. Pedi para eles até mandarem vídeos, né, mas todos tímidos, mandaram áudios. Um mandou um texto, ninguém quis mostrar ali os rostinhos bonitinhos, mas mesmo assim foi muito bacana. A gente teve aí, eu tive aqui 1, 2, 3, 4, 5 que mandaram áudios, um mandou texto. Eu vou passar todos os áudios, vou passar o texto aqui de cada um deles, a gente vai comentar e tudo mais. E daí na quarta-feira já está gravado, já está até programado no canal, vai ter um vídeo que eu vou contar como foi o meu 1º de maio de 1994. Então, por mais que vocês perguntem aqui no chat, Will, como é que foi o seu 1º de maio de 94? Eu não vou falar muita coisa, porque quarta-feira tem um vídeo completo, né, que com o meu depoimento, né, de como foi o meu 1º de maio de 1994. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, começar a colocar o áudio do primeiro apoiador que mandou, aí eu vou comentar alguma coisa ler algum comentário aqui no chat e a gente vai trocando aquela ideia. Então, pessoal, vocês que estão aqui no chat, a live hoje depende de vocês. Se vocês comentarem, a gente tem uma live longa, senão vai ser uma live curta. Beleza? Vamos lá, então. Primeiro apoiador que mandou áudio foi o Marcelo Belmiro. Vamos lá, vamos mostrar aqui o áudio deles.
Então, eu tinha 14 anos na época, né? 1994. Eu estava arrumando minha bicicleta e o domingão já amanheceu meio estranho. Aí, então, eu lembro do meu pai comentar, hoje vai ter a corrida. Falei, hoje vai. Aí, então, já deixa a televisão ligada, né? Porque na época tinha que esquentar um pouquinho, que era aquela TV de tubo. Aí, eu lá arrumando a minha bicicleta, a minha mãe me chama, vai começar a corrida, Marcelo. Chama o seu irmão lá, o Marcinho, que já vai começar. Aí eu larguei o que eu estava fazendo e fomos para a sala assistir a corrida. Aliás, todo mundo do meu bairro, cara, da minha cidade, assistia a corrida, não perdia uma. Aí começou. Aí meu pai, o Senna tá na frente, o Senna tá na frente. E começa a corrida. Aí de repente, a fatalidade. Aquilo lá, rapaz, que domingo acabou. Se tava chovendo, piorou. E foi assunto o mês inteiro nas escolas, nas rodas de amigos, sabe? Principalmente na escola. E na segunda-feira, a professora, minha professora de matemática, vira e fala, alguém assistiu a corrida ontem? Como que não assistiu a corrida, gente? Todo mundo assistiu. Foi o assunto mais comentado da semana, do mês, na escola, nos bares da minha cidade. Então foi assim que, tipo, muito ruim, cara, mas muito ruim. O clima ficou tenso, o pessoal ficou magoado, chateado, sabe? Porque ninguém queria acreditar. Então, tipo assim, uma pessoa hoje, eu tô com 43 anos, eu tinha 14 anos na época. Eu lembro como se fosse ontem. Então é impossível esquecer aquele domingo, aquele 1º de maio, né? Então fica aí a minha recordação de 1994 e do acidente fatal de Ayrton Senna da Silva.
Tá aí, Marcelo Belmiro, obrigado aí pelo seu depoimento. Marcelo Belmiro é um cara que tá no botequim, assim, né, digamos, desde os primórdios do botequim, né? Ele é o cara que tá no nosso grupo do WhatsApp do Botequim GP, que foi fundado em 2014, né? 2014, lá quando nem tinha canal no YouTube ainda, só tinha página no Facebook. Uma postagem lá que é um grupo de Fórmula 1. Marcelo Belmiro foi um dos primeiros a entrar, tá desde o primeiro dia do grupo do WhatsApp, lá que vai completar 10 anos já, inclusive. E é um cara que sempre apoiou, sempre até já chegou a gravar um antigo podcast do Botequim GP, que infelizmente se perdeu, né, os aqueles programas em 2015. Enfim. E ele falou aquelas TVs, né, de que esquentar a TV e tal. E ele fala sobre a questão, né, de ser uma coisa que todo mundo falava, né? Todo mundo falava na escola e tudo mais. Para mim também foi. Depois, na quarta-feira, vocês vão ver, né? Eu até falei sobre isso também. E de fato foi, né? Foi assim, né? Uma coisa que mexeu com todo mundo, que marcou todo mundo, que todo mundo, mesmo quem não entendia de Fórmula 1, assim, se envolveu e foi realmente algo marcante, assim, né? Acho que todo mundo lembra, né, o que estava fazendo naquele dia. E é isso, né? O domingo, assim, né, a gente, eu acho que foi uma coisa que marcou muito, que muita gente, todo mundo lembra, porque naquela época, né, o domingo era aquela coisa de família. Então você pode ver que a maioria das pessoas que você perguntar olha, como é que foi o seu 1º de maio de 94? A pessoa fala: ah, eu tava assistindo com meu pai, eu tava assistindo com meu pai, minha mãe, meu avô, meu irmão. Era uma coisa muito família, assim, né? O domingo ali, assistir corrida e tal, né? Hoje em dia, eu não sei, hoje em dia, né? Eu não sei, eu, por exemplo, eu nem consumo mais Fórmula 1 na TV. Eu consumo Fórmula 1 no computador, no celular, com F1 TV. Meu filho ainda é criança, né? Ele tem 6 anos. Eu não sei como é que vai ser, assim, né? Porque ele assim, eu cresci assistindo corrida muito antes, né, da idade, muito mais novo do que a idade que meu filho tem hoje. E eu realmente não assisto corrida na TV, né? E às vezes estou assistindo corrida no computador, tá no celular, ele tá lá no celular jogando, ou tá dormindo, ou tá. Não tem aquela coisa, aquele ritual mais, né? De, pô, não, só tem uma TV em casa, vamos sentar que meu pai tá assistindo a corrida, então eu vou sentar com meu pai porque é o que tem para assistir. Não tem mais isso, né? Isso se perdeu ao longo do tempo, né? Mas é isso, né? É isso. Eu vou ler alguns comentários aqui no chat, né? Primeiro, o Mecano mandou aqui que ele colocou assim: dormindo, tava dormindo. Nunca gostei dessa geração de um só piloto. Gosto do esporte e valorizo todos os bons pilotos. Eu não sei exatamente, confesso que eu não entendi muito bem seu comentário, mas está dizendo que em 94 era uma geração de um só piloto. Se bem que, assim, no começo de 94, a gente lembra, né, que a gente tava com aquela impressão, assim, do tipo, cara, o Senna vai ganhar todas as corridas. Tá na Williams, o Prost aposentou, o Mansell tá fora, o Piquet já aposentou faz tempo, o Schumacher ainda não era, né, o Schumacher. Em 94, assim, o Schumacher era muito menos, vamos dizer assim, né, em termos de, tinha feito muito menos, a carreira do Schumacher era muito, do que, por exemplo, a carreira do Verstappen em 2021, quando enfrentou o Hamilton, né. Então não sei, talvez seja isso que você estava falando, e talvez, né, mas fica até a pergunta, né, mas mesmo com o Schumacher tendo ganho as duas primeiras corridas, você ainda achava que era que ainda era Ah, ganhação de um só piloto, né? Ele colocou ganhação. Eu li geração, né? Ele ganhação, ganhação. É, então, mas ó, o Schumacher tinha ganhado as primeiras corridas. Você acha que não se interessava? Não interessava? Você, tipo, olha só, o Senna é... Todo mundo acha, trazendo para os dias de hoje. Todo mundo achando que o Verstappen ia ganhar as duas primeiras corridas. Chega lá nas duas primeiras provas, o Leclerc ganha de Ferrari. Ou o próprio Hamilton, ou sei lá, o George Russell. Você não ia ficar interessante assim, tipo, começar o campeonato sabendo que o Verstappen estava tomando de... Hoje seria 50-0, né, em vez de... Na época era 20-0. Enfim, tá aí o seu comentário, mas obrigado pelo comentário. O Marcos Andriotto, falando assim, boa noite, eu estava assistindo a corrida. Nesse dia, fui egoísta. A hora do acidente, eu estava preocupado com o campeonato e se Senna iria voltar na próxima corrida. Cara, mas isso na verdade não é egoísmo, né, cara? Por mais que tivesse tido uma morte no dia anterior, cara, ninguém imaginava que o Senna ia morrer. Cara, o Senna não ia, né? Ninguém ia imaginar que ia morrer um cara no dia seguinte de que já tinha morrido um piloto antes, cara. Ninguém imaginou isso, cara. Então a sua reação é absolutamente normal, né? Por exemplo, se você vê, por exemplo, o depoimento da Adriana Galisteu, que era namorada do Senna, ela contando no dia que ela falou que quando ela estava assistindo a corrida na TV e quando o Senna bateu, ela falou, ufa, graças a Deus, desligou a TV, tipo assim ela falou assim, graças a Deus, acabou esse final de semana terrível, né? Tipo assim, ela comentando assim, ah, beleza, eu sabia que ele ia ficar mal-humorado e tal, não sei o que, mas pelo menos tinha acabado aquele inferno, a gente ia voltar lá e tal, e depois íamos pra Mônaco. É, então assim, cara, ninguém imaginava que isso pudesse acontecer. E sim, todo mundo estava preocupado com o campeonato, porque, como a gente falou, a expectativa era, cara, o Senna vai ganhar todas as corridas. Aí o campeonato ele estava tomando de 20-0. Então a gente estava preocupado, assim, o torcedor estava preocupado, né? Então é absolutamente normal o seu sentimento, né? Copa Paraná aqui, deixando o like, obrigado. André Ogava deixou aqui, ó, temos dois aqui, ó, André Ogava e o Thiago Borg são apoiadores. E eles deixaram depoimentos aqui, daqui a pouco vou botar o depoimento deles também. Boa noite a todos, vamos para mais uma live, salve Will. De Real Assir Gomes, você era nascido em 94, 1º de maio de 94? E se assim, se você não for nascido, quem está assistindo essa live e não era nascido em 1º de maio de 94, coloca também, cara, coloca também assim, tipo assim, como é que você soube da história? Como é que você ficou sabendo da história? Alguém te contou a história? Seu pai te contou? Sua mãe? Ou você pesquisou na internet? Ou você um dia estava assistindo uma corrida e de repente alguém mencionou sobre o Ayrton Senna e você foi pesquisar? Comenta aqui também. Curioso para saber. Copa Paraná, que o Senna queria correr com FW15D, versão de 93, sem a suspensão ativa. Observação, estava assistindo normal a corrida do Bianchi também. O pior foi no sábado, eu pensei na hora, estou vendo um piloto morrer na pista. Pois é, no sábado, bom, eu não vou contar aqui o que eu já contei. Apesar que eu já contei há um tempo atrás, eu fiz um vídeo contando, né? Mas faz muito tempo, então a maioria talvez não tenha assistido, ou se assistiu não lembra, né? Então não vou falar do sábado, mas eu também falo do sábado, como é que foi. Thiago Borges, se o Senna usasse o FW15D... Até o FW16 estivesse aperfeiçoado como esteve a partir da França, o resultado poderia ter sido outro. Enfim. Não dá para saber, né? Thiago Froy, salve Will, boa noite, ligadaço de Salvador, Bahia. Forte abraço. Pô, forte abraço, cara. Obrigado aí pela audiência lá da Bahia. Estamos tão longe, ó. Eu tô aqui no sul do Brasil, em Santa Catarina, você está aí na Bahia. Eu imagino que aí deve estar mais calor. Hoje tá um clima agradável aqui, né? Mas... Esse final de semana começou a fazer um friozinho. O Gearhead V8 estava assistindo em casa enquanto minha mãe fazia aquele macarrão. Mas é isso, né, cara? Esse era o domingo, né, da família dos anos 90, né? A mãe fazendo macarrão. Para mim, assim, era o dia que a minha avó ia para casa, ficava em casa, almoçava em casa lá também. Enfim, era dessa forma, né? O Thiago Froes, ele comenta... também aqui, tá? Aqui, ó. Naquele domingo, 1º de maio de 94, eu ainda estava dormindo. Eu não assisti o acidente ao vivo. Quando eu acordei, já tinha acontecido o acidente e a corrida já tinha recomeçado. O professor Luiz falando assim, estava com minha mãe, choramos junto. É aquilo que eu falei, né? Geralmente as pessoas falam, estava com a minha mãe, estava com meu pai, estava com a minha família. Bom, tem mais comentários aqui. Eu vou passar o segundo depoimento aqui do Thiago Borg, que tá no chat aqui. Depois eu continuo. Beleza? Vamos lá então. Próximo depoimento.
Salve, Will, apoiadores do Botequim e todos que seguem esse canal. Bom, a lembrança que eu tenho desse 1º de maio de 1994 são vagas, porque eu tinha apenas 3 anos ainda. E o que eu lembro foi o que minha mãe me falava, que eu estava assistindo essa corrida na sala e que num certo momento da corrida eu vi a batida do Ayrton e a minha mãe lembra que eu tenha gritado, mãe, o Senna bateu forte. Essa é a única lembrança vaga que eu tenho desse dia 1º de maio, assim como da toda a temporada de 1994. Eu comecei a assistir a Fórmula 1 totalmente a partir de 95 e 96 por influência da minha tia. E por causa dela que eu me tornei fã incondicional de Fórmula 1 e principalmente do Ayrton. Então, nesse final de semana muito tenebroso da história da Fórmula 1 e da categoria do automobilismo, são as únicas lembranças que eu tenho foi dessa fala, vendo a corrida, né? E eu só fui ter proporção dessa batida anos depois, através das reportagens que minha tia gravava para mim, para eu assistir, e também dos recortes de revista. E foi a partir daí que eu comecei a acompanhar mais a Fórmula 1 e atender mais o que o Ayrton Senna representou na história do automobilismo mundial. Então essa é a minha lembrança que eu tenho, Will. E uma lembrança de um dia triste para todos nós, não só do automobilismo brasileiro, mas também do automobilismo mundial.
Tá aí o Thiago Borg. Obrigado aí pelo seu depoimento. E você vê, né? Uma criança de 3 anos, né? Uma criança de 3 anos e que mesmo assim tem uma lembrança, né? Mesmo assim tem uma lembrança, por mais vaga, né? Por mais vaga e pequena, né? Que tenha, isso de certa forma marcou, né? Isso de certa forma marcou da mesma forma, né? Assim, eu tenho algumas lembranças também de quando eu tinha 3 anos, de lembranças de Fórmula 1. Mas é isso, né? Você vê assim, né? Como também mais um depoimento, né? De família, né? De estar assistindo com a família e a família está envolvida nisso, né? Eu estou procurando aqui. Eu tava vendo aqui, eu tô olhando aqui para baixo, porque enquanto eu falo, eu tô tentando. Ele falou em recortes de revista, né? E eu também tinha algumas revistas e tal. E eu até tinha o PDF, cara, da revista. Eu não lembro se era da Veja, se era uma revista do 1º de maio de 94. Que saiu na semana, né? Da morte do Senna. Eu tinha esse PDF, cara, só que agora eu tô tentando achar, que eu até ia falar assim, ó, eu vou achar aqui e quem quiser eu ia mandar. Eu tô tentando procurar aqui ao vivo nos lugares onde deveria estar mas confesso que não tô achando, então capaz que eu não devo ter mais esse PDF dessa revista. Mas eu lembro que eu tinha. Deixa eu tentar olhar mais uma vez aqui. Deixa eu ver. Não, não tá aqui. Não tá aqui. Se tivesse. Enfim, não tá mesmo. Não tá mesmo, infelizmente. Eu perdi esse PDF. Seria até um dia interessante, né, pra olhar isso. Tô abrindo aqui, pessoal. Não, realmente não é. Não, putz, não é. Eu tinha, cara. Eu tinha esse. Essa revista salva, mas enfim, não tenho mais, então vamos lá. Vamos continuar lendo aqui os comentários agora do Oscar Júnior. Boa noite, Will. Sempre um prazer estar contigo aqui nos vídeos. Um dia acreditei que a causa provável do acidente do Ayrton foi causada pela quebra na coluna da da direção. Hoje, acredito que não. Estava em casa assistindo a corrida. Estava assistindo a corrida. Qual que você acredita hoje que foi a causa do acidente do Ayrton, que o Oscar Júnior? Obrigado pelo seu comentário, tá? Obrigado mesmo. Douglas Teixeira, eu tinha 7 anos, estava assistindo a corrida. Meu pai que avisou do óbito. Eu fico imaginando, né, cara? Como que deve ser, né, pro pai contar? Eu não sei se você era fã do Senna, né? Por exemplo, eu era fã do Senna. Eu era uma criança que o Senna era o meu herói ali quando eu era criança. Então, realmente, assim, deve ser difícil, né, pro pai falar, né? Aí o Douglas complementa, né? Chorei pra caramba. Imagino, cara. O Thiago Borg, né, que acabou de mandar o áudio aqui, né, que é o áudio que a gente postou, clicou. Aquela batida ficou na minha mente por anos, quando vi reportagens anos posteriores. Só tive a noção de que isso representou anos depois. É verdade, né? A gente tem a proporção, assim. Na verdade, assim, na época a gente já tinha proporção, assim, sabe? Eu lembro, eu até no vídeo que eu comentei, né? Que eu gravei, vai ser publicado na quarta, eu até vou falar uma coisa que eu comentei lá. O pai de um amigo meu padrinho, pai do Thiagão, no dia do velório, do enterro, eu saí da escola e a gente foi lá pro trabalho desse pai, desse meu amigo. E tava passando, né? Ali, o cortejo e tal. E eu lembro de uma frase que ele falou e que ali realmente me deu a dimensão. Que ele falou o seguinte, ele falou assim, olha, se o Pelé morresse hoje, não ia acontecer isso que tá acontecendo com a morte do Senna. Não ia ter esse público, né? E assim, a gente tá falando do Pelé, né, cara? Então, ali eu realmente falei, putz, é verdade, né, cara? O tamanho do cara, né? Arthur Silva, eu não era nascido, mas meu pai fala que se lembra de estar assistindo em casa da sogra e a televisão estava cheia de chuviscos acompanhando até o acidente. E logo saiu, ficou sabendo depois. Michel Feijó, que meu primo, salve William, estava assistindo com meu pai. Tinha 5 anos e lembro que meu pai desligou a TV e já imaginávamos que ele tinha morrido. Foi tristeza geral lá em casa. Em 94 vocês moravam ainda em Cuiabá, né, Michel? Acredito que seja isso, né? É todo mundo, né? Meu pai, família, é isso, né? As histórias são praticamente começam praticamente a mesma e terminam praticamente a mesma, no sentido assim, cara, meu pai desligou a TV e tal. Will, só para lembrar, a data de hoje, neste 29 de abril de 2024, completa 70 anos do acidente do Rubinho, né? Exatamente. No 4 em Imola, sexta-feira, o Rubinho bateu forte na variante baixa. Exatamente. Inclusive, eu até publiquei hoje no Instagram do Botequim a reportagem do Globo Esporte, porque foi ali que começou o final de semana. A minha primeira lembrança daquele final de semana começa no Globo Esporte, de sexta-feira, né? A reportagem do Ayrton, né? Do Barrichello. Douglas Teixeira, tinha essa revista Veja Esportista do Século Ayrton Senna na capa. Will, eu tenho uma pasta que minha tia me deu de um recorte incompleto da análise dos momentos da passagem do Senna na reta até a chegada da Tamburello, frame a frame, mas incompleta. Se você achar o PDF, eu gostaria de ter uma cópia possível. Cara, eu tinha esse PDF, cara. Eu até vou procurar. Geralmente, quando esses arquivos assim, geralmente eu mando um e-mail para mim mesmo com os arquivos. Tá? Então talvez eu até vou procurar no e-mail, que se eu mandei um e-mail para mim mesmo com essa se eu achar, eu vou deixar no comentário aqui, tá, no canal do YouTube. Ó, pessoal, achei, quem quiser manda no WhatsApp, e quem, né, tem lá no grupo, no caso o Thiago Borg, tá no grupo do WhatsApp ali dos apoiadores, tá no grupo do WhatsApp do Butinho, eu mando lá também para a galera que quiser, beleza? Vamos lá pro próximo áudio aqui do André Ogava. Vamos lá.
Fala, pessoal do Botequim GP, tudo bem com vocês? Bom, quando o Senna morreu, eu tinha 15 anos e eu não assisti a corrida ao vivo porque eu tinha ido para a igreja de manhã. E voltando da igreja, encontrei um amigo e falei assim: aí, o Senna finalmente ganhou a corrida? Porque não tinha ganhado nenhuma corrida ainda, né? E aí falou assim: rapaz, o Senna bateu e tá mal, não sei não, hein? Aí eu já corri pra casa, já fiquei ligado na TV, né, na época, e esperando notícia, né? Até que, infelizmente, veio aquela notícia triste pra todo mundo, né? E eu lembro, assim, um sentimento assim de perda mesmo, de vazio. Né? Ainda mais para um adolescente assim, naquela época, né? Mas é isso aí. Um abraço e até mais.
Tá aí o André Ogava mandando aqui também o seu depoimento. E ele fala uma coisa interessante, né? Que é o sentimento, foi aquele sentimento de perda, né? Parecia que a gente tinha. Todo mundo parecia que tinha perdido um parente, né? Um conhecido, né? Era realmente uma coisa assim que todo mundo. Assim que você saía na rua, você via assim, todo mundo meio. Cabisbaixo, meio sem entender. Foi uma coisa realmente. É difícil de explicar, né? Porque quem não viveu naquela. Eu vou dar outro spoiler aqui do vídeo que eu falei, né? Que eu fiz na quarta, que eu gravei, né? Que vai sair ao ar na quarta-feira. Que eu falei assim. Que é o seguinte, por exemplo. Vamos imaginar que o Verstappen fosse brasileiro. Hoje, né? O Verstappen fosse brasileiro. E o Verstappen, Deus me livre, bate na madeira, é só um exemplo. Se o Verstappen sofre um acidente hoje e morre. Eu acho que a comoção não ia ser a mesma. Porque exatamente por aquilo que eu falei, né? Hoje não tem mais aquele momento família, todo mundo vai assistir corrida. Né? Não, cara, o cara, né, tipo, tá, beleza, eu sou fã de corrida, cara, pô, minha esposa ia estar no quarto lá assistindo a série dela no celular ou vendo não sei o quê, meu filho ia estar também assistindo o desenho dele no celular. Não ia ter aquela coisa da TV ligada e todo mundo ali entendendo o que tá acontecendo, entendeu? Então, naquela época, não, naquela época era aquilo, cara, era a corrida, ver o Senna ganhando e tal, musiquinha e tudo mais, e de repente aquilo acaba, né? Então, foi realmente um choque para todo mundo, né? Douglas Teixeira, eu era fã do Senna, tinha um boné dele. Eu também tinha um boné, cara. Eu tinha um boné da Nacional. Eu lembro até uma história assim, né? Uma vez que eu tinha, né? Eu tinha esse boné. E, cara, e um dia, procurando boné, cadê meu boné? Cadê meu boné? E nada do meu boné. E eu falava, mãe, cadê meu boné? Cadê meu boné? Cadê meu boné? Daí minha mãe ficou meio assim. Ah, pergunta pro seu pai. Deu, pai, cadê meu boné do Senna? Aí meu pai falou que ele tinha dado o boné para um funcionário lá do sítio. Pro cara trabalhar no sítio lá. Ah, rapaz, eu falei, mas quem que é o funcionário? Quem que é? Quem que é? Eu quero meu boné, eu quero meu boné. Eu sei que assim, cara, eu fiquei enchendo o saco da minha mãe e do meu pai. Até achar o telefone da casa do cara, que na época era telefone fixo. Eu, lá com meus 10 anos de idade, eu liguei na casa do cara. Falei, oh, eu quero falar com fulano. Olha, fulano, aqui é o tal. Meu pai te deu o meu boné do Senna e eu quero ele de volta. E o cara foi lá e entregou o boné de volta. Bicho, você vê o nível, né, cara? Vamos lá, Thiago Pereira. Thiago Pereira é o Thiagão? É o Thiagão? Tô vendo uma foto aqui de você, deve ser o Thiagão, é o Thiagão, exatamente o que eu tô falando aqui, né? Do pai dele, o pai dele que falou, né? Se fosse o Pelé e tal, não ia dar essa comissão. Aqui, ó. Thiagão, ó, eu estava em casa, meu pai autorizou faltar na catequese. Eu também, ó, conto isso também. Pois era bem hora da corrida. Na batida. No início achamos que não era nada. Fomos na casa da minha avó e chegando lá assistimos o plantão da Globo com o Cabrini. E no sábado estávamos juntos também na morte do Ratzenberger. Thiagão, e o pior é que assim, eu fico lembrando, cara, a gente era, né, sempre foi muito amigo, a gente acompanha a Fórmula 1 junto e tal. Mas nesse dia, por incrível que pareça, cara, eu não lembro se a gente se falou nesse dia. Que a gente sempre telefonava, tinha, né, o álbum de figurinha, tá? Eu até menciono o seu pai no vídeo lá também. Que quando o Ratzenberger morreu, porque eu lembro que o seu pai tinha Folha de São Paulo no começo da temporada e tinha um guia da Folha de São Paulo com todos os nomes das equipes e dos pilotos. E eu anotei no caderninho, peguei o jornal que era do seu pai e anotei no caderninho. Porque quando o Ratzenberger morreu, eu não estava assistindo. Meu irmão me acordou falando que o Berger tinha morrido. Eu liguei a TV. E justamente o Berger estava na pista. Eu falei, não, não foi o Berger. Aí eu peguei meu caderninho e falei, eu lembro que tinha um piloto com esse nome parecido. Aí que eu falei, ah, Roland Ratzenberger. Mas agora eu acho, eu não me lembro, eu acho que a gente não. Nesse dia, eu acho que. Acho que conversamos atrás de mim. Eu realmente, isso eu não me lembro, cara. Se a gente chegou a se falar no dia, assim, a conversar por telefone, algo assim, cara. Eu realmente, isso eu não me lembro, não me lembro. Provavelmente a gente deve ter se falado, provavelmente deve ter se falado. Rodrigo Souza, eu estava na casa da minha namorada, que hoje é minha esposa, e acordei mais cedo para assistir a corrida, que já começava estranha por causa do sábado. Eu não acreditava no que estava acontecendo. Ninguém acreditava, cara. Ninguém acreditava. Cara, Marcos Andriotto, toda vez que vejo o vídeo da TV japonesa dando notícia da morte do Senna e ver os repórteres chorando, ainda me emociona. Cara, esse vídeo, eu lembro inclusive esqueci de mencionar isso no vídeo que eu gravei. Esse vídeo eu lembro do Faustão, mostrou no Faustão esse vídeo. E realmente, cara, foi. Esses dias eu tava assistindo, até teve um abençoado que colocou esse vídeo legendado. Né, que colocou esse vídeo legendado. E, cara, é realmente assim, né? Dói, assim, né? Dá um embargo na garganta, né, cara? Porque você vê que é absolutamente, assim, absolutamente honesta ali, né? O que tá acontecendo ali, né? Os caras também, assim, não acreditando no que estavam, na notícia que eles estavam dando. É difícil, até hoje, né, você vê, se você assiste, né, por exemplo, o Cabrini dando a notícia, você vê que ele fica repetindo várias vezes a mesma coisa, assim, meio que, sabe, parece que não vinha a palavra, parece que, você vê que o cara fica, não é o tipo de coisa que você não espera, né, que você, ninguém esperava, né, como eu falei, ninguém esperava dar uma notícia dessa, né, realmente triste. Vamos lá, vamos passar para o próximo então. O próximo é o Cristiano Estolano. Vamos lá.
Alô, Will, pessoal do Botequim. Boa tarde, meu nome é Cristiano. Hoje eu tenho 47 anos. Na época da morte do Senna eu tinha 17. E foi um evento realmente que marcou. Que poucas coisas do ano de 94 eu lembro. A primeira delas realmente é a morte do Senna, depois o título da seleção brasileira. Aquela Copa dos Estados Unidos. E no dia na semana da morte do Senna, né? Desde sexta-feira teve o acidente do Rubinho. Eu lembro que o clima estava muito ruim. Teve um choque pela morte do Ratzenberger na véspera, né? No dia 30, na véspera do dia 1º. E no dia da corrida, eu acordei tarde, eu perdi o horário da corrida. Eu sempre acompanhava a corrida desde a largada, eu acordei tarde. E aí, nesse dia, eu olhei o relógio, já era 9h07, falei, caramba, perdi a largada. Assim que eu ligo a televisão, na época ainda era televisão de tubo, né? Demora um pouco para aparecer a imagem, eu escuto a voz do Galvão Bueno, abre a volta 7, Senna bate. E ali eu fiquei paralisado, olhando para a televisão, falei, caramba, que paulada, que porrada. Fiquei em choque. E fui acompanhando a corrida incrédulo, a ficha não caiu. Assisti a corrida, assisti a reportagem no Cabrini, depois mais tarde, na época, que hoje agora é Rede TV, na época era Manchete, tinha um programa com Edgar Melo Filho, que ele apresentava umas corridas americanas. E eu comecei a ver os depoimentos dele, ele se emocionando, aquele jeitão do Edgar. Conheci o Edgar ali, para falar a verdade. E a ficha só foi cair mesmo no dia do enterro. Que era uma coisa realmente muito chocante ali. Eu acho que uma incredulidade igual a essa, só quando morreram os Mamonas alguns anos depois. Se eu não me engano, 2 anos depois. E realmente foi um choque. Aquela cobertura toda, o Galvão Bueno, né, super triste, chocado na cabine. E isso que eu lembro daquele dia, daquele período, né? Depois é que veio a confirmação. Na época, a Adriane Galisteu, um ano e pouco depois, lançou o livro O Caminho das Borboletas dela, que eu tinha lá em casa esse livro, que eu tinha comprado e tal, para ver o lado dela, né? E teve a questão da família do Senna impedindo ela de entrar no velório, mas a Xuxa podia ir, e muitas outras coisas. Mas essa foi uma das coisas que ficaram. Essas coisas foram as que mais me marcaram nessa época. Para não ficar muito longe o depoimento, muito longo o depoimento, né, me despeço aqui, tem outros assuntos até para seguir depois. Um abraço, bacharéis.
Tá aí, Cristiano Stolano, obrigado pelo seu depoimento também. Cara, tem bastante coisa interessante que você falou, né, no seu depoimento. Eu confesso que eu não lembro da manchete assim, do Edir Carmelo Filho. Confesso que não me recordo disso, cara, não me recordo disso, né, de não vi isso. Cara, se eu não estou enganado, a manchete passava a Fórmula Indy, cara. Em 94, é bem possível, que eu não lembro se era Band, mas eu acho que era a Manchete. Eu acho que era a Manchete, né? Até talvez seja, você falou esportes americanos, até que passava Indy. E você falou uma coisa, né, que eu até. Você falou da questão da. Eu sou muito fã do Senna, mas. Tem umas coisas assim que realmente eu acho que às vezes o legado dele às vezes é meio. Porque assim, né? Eu não sei se vocês assistiram, né, na Globo, o documentário da Xuxa. E eu recomendo muito, porque a Xuxa é um documentário legal. A Xuxa, para quem era criança nos anos 80 e 90, né? Então a Xuxa fez parte da infância, né? E o documentário é muito legal, o documentário dela. Só que tem um episódio. Que eu achei assim, absolutamente desrespeitoso, né? Porque a Xuxa não era namorada do Senna e é tratada ali como se ela fosse a namorada, né? E tem o depoimento da irmã do Senna falando, né, da Xuxa, como se fosse o grande amor. Eu achei absolutamente desrespeitoso, assim, com, né? Eu acho uma pena. Como a família sempre tratou a Adriane e trata até hoje, assim, né? Como se a Xuxa fosse a verdadeira viúva do Senna. E não era, cara, e não era. Então enfim. Você falou ali, eu me lembrei disso, né? Realmente foi complicado. Bom, vamos lá. Oscar Júnior. Suponho, Will, que foi uma série de fatores juntos. Problemas de projeto, side pods, carro instável, entrada do safety car estreando os pneus, carro batia muito, fundo, recapamento da tampa amarela. Até inclusive, se você vê, cara, no filme do Senna, aparece um onboard dele atrás do safety car e ele vai do lado do safety car e ele pede pro safety car ir mais rápido. Justamente porque eu acho que isso também, né? Porque os pneus esfriaram demais. O safety car naquela época não era uma Mercedes, né? Era um carro bem mais lento. E realmente, né? Fazia muita diferença nos pneus. E aí o carro era meio instável. Acho que o assoalho também bateu no chão ali, acabou jogando o carro no muro, né? Eu acho que tem isso a ver também, né? Thiago Froes, o outro grande choque foi ter assistido a próxima corrida, justamente em Mônaco, onde o Ayrton é o maior vencedor até hoje. Doeu mais ver o grid em Mônaco sem o Ayrton Ratzenberger, né? E o Thiagão também. A ficha só caiu no GP seguinte. Para mim também, só caiu no GP seguinte. Eu só fui chorar no dia do GP de Mônaco. Ali que eu falei, opa, realmente, morreu. É complicado. Vamos ver então o último aqui. Áudio que é do Marlon Girola, e depois a gente tem mais um texto, e depois a gente continua lendo o chat aqui. Vamos lá.
Boa tarde. Nessa época eu morava em Rondônia, em Ariquemes. E a gente estava se preparando para ir pescar no dia. Quando estava vendo a corrida, né? Daí teve a batida. Ficou todo mundo meio sem saber o que fazer, vamos dizer assim. Acabamos que saímos ainda e tudo, mas aí a gente chegou lá no sítio lá onde a gente ia e ficou na televisão, acompanhando para ver tudo, como é que ficou. Daí acabou que a gente veio embora. Todo mundo desanimou, né? E é complicado. Mas foi um dia, eu acho que é um dia que marcou, né? Dia que marcou, ó, quem teve essa vivência aí, esse dia aí foi marcado para todo mundo. Um dia muito triste, né?
É isso aí, né? Você falou, né, que vocês iam pescar e todo mundo desanimou e acabou a pescaria. Eu já vi muita gente falando, ah, era aniversário de não sei quem, acabou a festa, acabou não sei o quê. Porque realmente o clima era esse, né, cara? Foi realmente um negócio marcante, né, assim. Ah, era aniversário de não sei quem e não sei o quê. E aí acabou a festa, não teve festa, todo mundo desanimado na festa. Foi uma coisa nesse nível, né? Hoje, não sei, de repente morreu alguém ali famoso e tiver um churrasco, digamos assim, o churrasco, não sei se o pessoal ficou mais insensível, mas o churrasco continua, porque talvez o cara, talvez alguém morre e a gente nem conhece. Por exemplo, se morreu hoje, vamos supor, se morreu o ator principal da novela da Globo, eu não sei quem é, não faço ideia de quem seja. Porque eu nem assisto novela, não sei nem quem que é o ator, nem quem, que novela que é. Sei lá, quando morreu lá o cantor, lá o sertanejo lá, que morreu, eu falava, cara, todo mundo falando isso, eu falei, cara, quem que é esse cara? Não sei quem é. Alguma coisa, quem é Cristiano, alguma coisa. Eu não sabia quem era. O Cristiano até mencionou os Mamonas ali, né? Mas os próprios Mamonas, assim, sabe? Não foi tão grande, porque muita gente sabia quem era, mas muita gente não gostava, não escutava, não consumia, né? Mas o Senna naquele momento ele era o herói brasileiro, vamos dizer assim, né? O esportista brasileiro que estava certo com que a seleção de futebol, né, tava na não estava numa boa fase, inclusive até ganhou, né, depois da Copa, né? Alguém comentou ali, acho que foi o André Ogawa que falou da Copa de 94, realmente isso marcou bastante, né, a gente depois, né, ter ganha aquela Copa, né? Porque em 94 a gente falava que era o ano dos dois tetras, né? O tetra do Senna, o tetra do... Não sei se vocês estão ouvindo aí o barulho do meu filho assistindo o joguinho aqui. É ele. Veio aqui me atrapalhar. Faz parte. André Ogawa. O Barrichello seria um grande campeão na Fórmula 1, mas a morte precoce do Senna colocou um peso enorme nas costas dele. É possível sim, né? E com certeza, né? A morte do Senna colocou uma pressão que não cabia, e eu acho que um dos grandes erros do Rubinho foi justamente ele chamar para ele, assim, né? A responsabilidade de substituir o Senna, né? Deixa eu só um pouquinho, pessoal. Deixa eu baixar um pouquinho aí, filho. Senão, como é que faz? Papai tá fazendo vídeo aqui. Obrigado. Ordilei Silva, eu assisti essa corrida completa desde os treinos até o fatídico dia. Senna é o melhor piloto da história, disparado. Meu Deus, perdi aqui os comentários. Aqui, ó. Edu Van Halen, eu trabalhava na Rede Globo São Paulo, na Marechal Deodoro. Eu fazia parte da engenharia exclusiva do jornalismo e trabalhei no adeus ao Ayrton Senna. Caramba, trabalhei chorando o dia todo. Dias antes estive ao lado de Senna nos boxes de Interlados montando as câmeras. Fiz um joinha e ele me correspondeu com o Johnny. Putz, cara. Olha aí, que foda e assim, que legal, né, esse momento que você teve, mas que foda ao mesmo tempo, né, cara, porra. Dimitri, nossa senhora, meu senhor, que sobrenome que é esse? Nossa, não sei ler não, desculpa, tá, Dimitri? Eu estava assistindo a corrida no hospital de acidentes e fratura de Atenas. Estava de plantão. Ah, você é grego. Ah, que legal, cara. Poxa, você ainda mora na Grécia, Dimitri? Você está me assistindo da Grécia? Cara, que legal. Obrigado mesmo pela sua audiência. Oscar Júnior, fiquei muito triste. Lembro que desliguei a TV e fui caminhar, triste, sem entender por que aquilo tinha acontecido. Meu pai faleceu em julho daquele ano, semanas após a Copa. Foi um ano difícil. Putz, cara. Caramba, que pesado. É complicado. Olha o Marcelo Belmiro aqui, ó. 19/11/2014, o grupo criado pelo Will. Tudo começou quando o Will fez uma postagem do Barrichello no Facebook. Na época estava morando em Paracatu, Minas Gerais. É verdade. Thiago Borg, ver fanarts dele saindo do carro com o famoso quadro traduzido para o português e si, e outra dele carregando a bandeira da Áustria me deu uma tristeza enorme. Marcos Andriotto, se não tivesse acontecido a fatalidade, quantos títulos Senna teria? Eu acho que 94, 95 levaria nesse período, a Williams era o melhor carro. Marcos Andriotto, eu gravei em 2017, se eu não me engano, uma live lá no Boteco F1, lá do Sérgio Siverli, respondendo essa pergunta. E se o Senna não tivesse morrido? Como seria? Tá lá, cara. Vai lá no Boteco F1, lá do Sérgio Siverli. Abraço pra ele, inclusive. E tem um vídeo lá meu e dele lá, falando sobre isso, né? E a gente trocando uma ideia sobre isso. Cara, já faz... Acho que foi em 2017, cara. Faz tempo, mas a gente já fez isso. É bem legal mesmo. Thiago Froes, Cristiano Araújo morreu com a namorada em 2000. Esse mesmo, cara. Eu não sabia quem era. Nunca tinha ouvido falar, de verdade. Wagner Diógenes mandou um cena sempre. Rodrigo Souza, o GP de Suzuka no Japão também foi emocionante. O helicóptero nas cores do capacete deu uma volta no circuito e reverenciou o Senna. É verdade. E foi uma corrida. Eu lembro da corrida do Japão, que ela foi uma corrida estranha, né? Porque era uma corrida que tipo assim, o cara que. Ela teve bandeira vermelha por causa da chuva, né? Então a corrida, ela, naquela época, né, quando tinha bandeira vermelha, somava-se os tempos, né? Por exemplo, quando foi dada a bandeira vermelha, o Damon Hill estava com 10 segundos de diferença pro Schumacher, quando voltava a corrida, aqueles 10 segundos continuavam. Eu lembro até que teve uma ultrapassagem, se eu não me engano, do Mansell em cima do Alesi, que, entre aspas, não valeu nada, porque o Alesi tinha uma vantagem sobre o Mansell passou o Alesi na pista, acho que na penúltima volta, mas terminou atrás do Alesi, porque o Alesi tinha vantagem na antes da bandeira vermelha. Meio loucura isso, né, cara? Meio loucura, né? Ainda bem que não tem mais essa regra. Vou ler aqui o texto agora do Neri Silva, que ele mandou também ali no grupo dos apoiadores. Ele falou assim, ó, assisti a corrida junto com meus irmãos, e a hora do acidente ficaram todos perplexos com a situação, pois ninguém imaginava que seria dramático e trágico, visto o que aconteceu no acidente do Berger e Piquet em anos anteriores. E vimos o Senna mexer no carro, achando que não havia acontecido nada. O atendimento demorava e o comportamento do Galvão foi mudando conforme passavam os minutos. Quando tiraram o Senna do carro e começaram a realizar os procedimentos, vimos aquela poça de sangue semelhante ao acidente do Ratzenberger no dia anterior. Esse foi o gatilho, que a situação era séria e delicada. A corrida foi retomada, muita gente diz que o Senna morreu na pista, o que acho um enorme erro. A narração bem embargada do Galvão e do Reginaldo até o pódio com o Schumacher recebendo o troféu. E por fim, o grande Léo Batista, que anunciou quando jovem a morte de Getúlio Vargas junto a Roberto Cabrini nos últimos momentos da vida do Ayrton. Enfim, o mais trágico fim de semana da história da Fórmula 1. Barrichello quase morreu na sexta, Ratzenberger, um acidente inexplicável num ponto que dificilmente há vítimas fatais, e por fim Ayrton e o carro em linha reta ao muro também, inexplicável e lamentável. Exatamente, né? Exatamente, Ney Silva. Eu acho, cara, essa eu acho que foi assim uma das narrações do Galvão, assim. Por mais que tenha sido muito difícil, por mais que teve momentos, né, que o Reginaldo Leme teve que meio que assumir a narração ali, porque o Galvão não conseguia narrar, mas eu acho que essa foi assim uma das grandes narrações do Galvão, assim, né, sabe? Enfim. Deve ser difícil, né, cara? Deve ser difícil, né? Realmente muito difícil. Na época eu tinha apenas um ano, que o Jean Carlos. Da idade, mas por relato dos meus pais, o domingo acabou após a batida, pois já dava para sentir a gravidade da batida. Para nós foi um dia mais do que trágico, pois meu avô faleceu no mesmo dia. Caramba, cara! Mas mesmo essa minha geração, a geração que não era nascida, temos a dimensão do tamanho do Senna, pois mesmo após 30 anos falamos de sua morte com o mesmo sentimento. Imaginem para quem viveu a época. É verdade. O médico da Fórmula 1, Dr. Sid Watkins, disse que Senna teve morte cerebral na pista. Cara, aonde que você viu isso? Porque eu me lembro até de uma reportagem com o Sid Watkins, acho que foi, sei lá, 97, 99, talvez, no Fantástico, que perguntaram para ele, onde é que o Senna morreu? Ele falou, não, o Senna morreu no hospital. Ele falou, quando a gente tirou o Senna ele deu uma respirada, né, uma respirada, E soltou o ar devagarzinho. Ele até falou assim, né? Ali eu senti que o seu espírito tinha partido. Mas ele foi bem incisivo. Ele falou: não, o Senna morreu no hospital, né? Enfim, né? Mas na verdade pouco importa, né? Nesse momento, né? Se ele morreu na pista, se ele morreu, o Ratzenberger morreu na pista, né? A gente sabe, né? Que muita se morresse, né? Se fosse declarado morte na pista, né? Seja do Ratzenberger ou do próprio Senna, a corrida teria que ser cancelada pelas leis italianas, né? E foi uma coisa que eu fui entender só muito depois, né? Eu achava que a corrida era realmente em San Marino, né? e não na Itália. Eu falava, mas poxa, como é que o Senna estava em San Marino e foi morrer no hospital na Itália, né? Mas, né? Enfim, isso depois de alguns anos que eu fui entender isso, né? Tinha as leis italianas, né? Inclusive, se eu não me engano, cara, essa lei ela veio depois da morte do... Foi a morte do... Putz, do alemão lá, o... Oh, meu Deus, como é que é o nome do alemão? Wolfgang von Trips? Cara, eu acho que foi depois da morte do Wolfgang von Trips que teve essa lei italiana aí de... Porque ele morreu na pista, a corrida continuou e tal. Eu não me lembro se foi do Wolfgang von Trips ou foi... Quem que foi outro que morreu em Monza também? Oh, meu Deus, como é que é o nome? Que morreu em Monza 78, meu Deus. Oh, meu Deus, não é um Hélio de Angelis. Oh, meu Deus. Ronnie Peterson. Mas acho que não foi depois do Ronnie Peterson. Acho que foi do Wolfgang von Trips, que foi em 50 e alguma coisa. Não me lembro, realmente não me lembro. Que mais? Vamos lá. Oscar Júnior, parabéns, Will, continue com o seu trabalho maravilhoso para nós que gostamos do Ayrton. Corrida no Japão daquele ano não assisti, mas marcou uma despedida, muita chuva, cercado de saudades. Cara, obrigado aí pelo comentário, obrigado pela participação. Copa Paraná, lesões não compatíveis com a vida na pista, né? Eduardo Van, sei que vi, talvez foi no canal Enerto ou outro. Alessandro Santos, boa noite a todos. Aquele GP de San Marino não vi ao vivo, pois estava na igreja durante a corrida. Tinha 13 anos e estava 3 semanas da minha primeira comunhão. Foi bem no ano da minha primeira comunhão também, em 94. Mas aquele dia eu faltei na catequese. Lá no quarta-feira vocês vão ver, eu explico também, falo sobre isso também. Né? Aqui, o Hint morreu, mas o Hint morreu no treino, né? E não sei se ele, também a morte não foi declarada na pista, né? Enfim, realmente, agora me pegou, mas eu lembro que, se eu não me engano, acho que foi o Wolfgang von Trips que morreu na Itália em 50 alguma coisa. Putz, cara, não me lembro agora. Eu até fiz um vídeo sobre ele já. Eu acho que foi depois dessa morte que essa lei italiana foi criada. Mas a gente sabe, né, cara, que... enfim... Não vai declarar ninguém morto na pista jamais, né? O Bernie Eccleston jamais ia deixar. Embora, né, a gente vê, né, o Sid Watkins morreu dizendo que nunca teve nenhum pedido, nenhuma ordem para que ele evitasse, para que não declarasse morte de pilotos em pista, e também morreu dizendo, pelo menos até o que eu ouvi, né, não é que eu não esteja duvidando de você aqui, o Edu Van Halen. Mas eu realmente vi, eu lembro muito bem disso no Fantástico, que ele foi bem incisivo, falou, não, ele morreu no hospital, né? Mas enfim, como eu falei, né, pouco importa. Alessandro Santos, quem avisou sobre o acidente do Senna foi minha saudosa mãezinha, que estava vendo o GP, foi um domingo que jamais irei esquecer. Tenho raiva do verme do Eccleston, que o chamo assim. é complicado, né, cara. O que eu falo é o seguinte, né? O que eu digo é o seguinte. Pode parecer até frieza minha, mas eu acho que a Fórmula 1, ela é um esporte em que o risco é inerente e que, infelizmente, a morte às vezes faz parte do digamos, do espetáculo. Eu até entendo de verdade que, assim, é trágico, é triste, e eu até entendo realmente que o show tem que continuar. E não é nem isso que me deixa, que me deixou mais revoltado, mais puto, assim, tipo, ah, eu não digo que a corrida não tinha que ter acontecido. Eu acho que tinha que ter acontecido. O que realmente me deixa triste, né, o que me deixou puto, saber que, com todos os sinais que foram dados, né, o próprio Ayrton Senna, na sexta-feira ou na quinta-feira, não me lembro, ele levou os comissários da pista ali para a curva Tamburello, pedindo para que fosse feito alguma coisa, e que absolutamente nada foi feito. Né? Absolutamente nada foi feito. Né? Se você pegar, por exemplo, corridas depois, em 94, botaram uma chinquene na Yu Rouge, cara. Na Yu Rouge. Botaram uma chinquene na Yu Rouge. É absurdo pensar nisso? É. Mas que tivessem botado uma chinquene na Tamburello, que tivessem botado pneu, que tivessem botado não sei o quê, que tivessem feito alguma, qualquer coisa, cara. Qualquer coisa pra pelo menos, sabe? Pra dizer assim, cara, a gente tentou. Né? Como eu falei, que talvez não tivesse colocado nada na Tamburello, mas que na curva Villeneuve tivesse feito alguma coisa, onde o Ratzenberg morreu. Tivesse feito alguma coisa na variante baixa, onde o Rubinho não fizeram nada. Dois acidentes graves em dois dias, um com morte, e não foi feito absolutamente nada. Não foi colocado uma grama, não foi colocado uma placa, não foi colocado um pneu para pelo menos dizer fizemos alguma coisa. Isso que realmente eu acho que foi o grande erro da Fórmula 1. Isso que para mim assim fica realmente que realmente assim eu não entendo, não compreendo, e acho que foi um grande erro realmente. A corrida ter acontecido depois de uma morte, por mais frio que isso possa parecer, eu até entendo, né? Tipo assim, cara, morreu Fórmula 1, a gente teve corridas de Fórmula 1 com o piloto que nem parou com a morte do piloto. O piloto ficou ali morto, espectador morto, e a corrida acontecendo. Também não é para tanto. Mas ter pelo menos feito alguma coisa, tentado fazer alguma coisa, mudado alguma coisa que seja. Cara, vamos botar um pneu aqui, vamos botar um não sei o quê, vamos aqui, nesse setor aqui, vamos fazer... Nada, cara. Nada, 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 nada. Então, é isso realmente, né? Aqui o DNzinho, obrigado, mandou um superchat aqui. Obrigado, obrigado mesmo. Boa noite, Wilson. Um jovem de 20 anos, um grande fã de Senna. Uma pena que não fui nessa época para ele ver pessoalmente em Interlagos. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo aí pelo superchat. Obrigado pelo seu comentário. Pra você ver, né, cara? Um cara de 20 anos, cara. Olha só. Foi nascer 10 anos depois da morte do Senna e assim. O Senna foi levado na sexta para avaliar a Tamburello e ele aprovou, meu caro. Foi isso mesmo? Foi isso? É verdade? Então, você tá vendo? Você tá vendo o Flatout 75? Como a informação que eu sempre tive foi errada, porque eu vi... Vou até te falar onde que eu vi essa informação. Retrospectiva 94 na Rede Globo. Mostra o Senna com os fiscais, assim, né? Lembro da fala. Ayrton Senna leva os fiscais do Grande Prêmio para a pista, para a curva do Tamburello. Uma sombra que ninguém vê já ameaça vir do brasileiro. Começam os dias de medo. Cara, lembro tanto que eu assisti isso, gravei na época, tanto que eu assisti isso. E confesso que eu nunca mais tinha visto ninguém falar sobre isso. Ninguém falar sobre isso. Flatout aqui, 75, eu imagino que... Eu não sei se você é o Flatout do site Flatout, que é um site que fala realmente sobre automobilismo, tem boas histórias de automobilismo e é uma excelente fonte de informação. Se você tá falando, eu acredito, né? Então não vou duvidar de você, mas eu lembro exatamente disso, dessa retrospectiva. Mas independente se o Senna aprovou ou não, né? Não é o Senna que tinha que aprovar, né? Eu digo assim, alguma coisa tinha que ser feito, cara. Alguma coisa tinha que ser feito. Pelo menos pra fingir que fizeram alguma coisa, né? E não pra, tipo assim, ah, não, vamos deixar do jeito que tá mesmo. Porque, cara, tava na cara que tinha alguma coisa que não era segura. A pista com aqueles carros instáveis, com velocidades e tudo mais, né? A mudança tinha sido muito drástica, né? E antes disso, né, a gente teve um acidente em Interlagos, né? Com Verstappen e Irvine. A gente teve o Alesi, né? Que não correu aquela corrida. Não correu aquela corrida porque estava machucado, porque tinha sofrido um acidente na pré-temporada. Se eu não me engano, agora isso aqui, até se alguém souber me fala, mas se eu não me engano, o Leto, o JJ Leto, ele foi a primeira corrida dele naquela temporada pela Benetton, e ele voltou de contusão daquela corrida. Ele perdeu as duas primeiras corridas do ano por causa de um acidente também na pré-temporada. Se eu não me engano, foi isso, cara. Não sei, talvez não seja. Mas o Alesi eu sei que foi. Odirley Silva. Eu acho que foi depois da morte do Jochen Rindt que mudaram as leis italianas nas corridas de Fórmula 1. É possível. Eu realmente também não sei. Aqui eu falo, concordo. Pelo menos uma barreira de pneus. Exato. Thiago Borg. Will, acho que esse é vídeo que rolou uns anos atrás na internet com o título. Senna passa pela Tamburello e acontece algo. E mostra ele com os responsáveis dentro da Tamburello. Pode ser, cara. Mas eu lembro de ter visto realmente na... Eu lembro de ter visto realmente na retrospectiva. Tem um vídeo no YouTube onde mostra as arquibancadas. Lá da curva Tosa, o povo vibrava no acidente do Senna. Muito triste. Eu vi esse vídeo, cara. Esse vídeo, ele é... Ali você tem a dimensão da pancada que foi. Da força da pancada. E, cara, assim... É como eu falei, cara, os caras, o torcedor é torcedor da Ferrari ali, cara. Os caras, cara, ninguém imaginava que o Senna ia morrer, cara. Ninguém imaginava, cara. Então, tipo assim, talvez se eu fosse Ferrari e estivesse lá, talvez eu teria comemorado também. Ah, saiu da corrida, porque a gente não imaginava que o Senna ia bater, cara. A gente achava que o Senna abandonou a prova, levantou do carro e saiu. Ia sair, cara, entendeu? Enfim, tanto é que depois, né, que vê que o negócio tá... Você vê que fica um silêncio na própria torcida, né? Aqui ó, Piquet, Berger, Patrese bateram feio na Tamburello, aviso foi demais. Teve o, acho que foi o Alboreto em 91, bateu também. Teve vários acidentes. Vi um vídeo amador do cara filmando numa cerca depois da saída do boxe, filmando a passagem. Ah, cara, verdade, tem um cara que ele publicou faz uns 2, 3 anos atrás, que ele publicou também, realmente, uns vídeos da câmera amadora dele, cara. Ele publicou um monte de vídeo, assim. Tem até hoje, cara. Era um nome até meio esquisito, cara. Eu lembro desse vídeo, cara. Exatamente. O Leto estava voltando de uma cirurgia na coluna e me toma uma porrada atrás do lamê. Exatamente. Os braços da suspensão do FW6 eram muito elevadas. Eu acho que eles deveriam mudar a traçada da curva Tamburello desde o acidente do Berger em 89, quando o austríaco bateu e o carro pegou fogo. Precisou o Ayrton bater ali para eles mudarem. Ou fazer alguma coisa diferente, né? Você vê, em 89, cara, quando o Berger bateu, tinha grama, né, entre a pista e o muro, né? Depois tiraram, assim, não dava para afastar Tamburello porque tem um rio que passa ali atrás, né? Mas... Sei lá, alguma coisa, uma brita, qualquer coisa, sei lá, cara. Aqui, ó. Alessandro, o Alboreto teve um acidente muito parecido com o do Senna na Tamburello em 91. Saiu apenas com uma contusão na perna direita e uma costela fratada. E esse acidente do Alboreto, o carro chegou até meio que ameaçar pegar fogo, né, cara? Ele deu uma explodidinha, assim, né? Vamos dizer assim, né? O italiano aplaudiu quando o italiano Patrese bateu de Willis. Exatamente. Inclusive, tem um vídeo no canal sobre isso. Ó, aqui, o Denizinho. Obrigado, mandou mais um superchat aqui, obrigado mesmo. Até hoje acompanha a Fórmula 1, só que infelizmente não se compara nada de antigamente. Hoje em dia, quase ninguém assiste mais a Fórmula 1 quando o Ayrton se foi. Exatamente. Tem muita gente que parou de assistir Fórmula 1, né? Quando o Senna morreu, né? Eu continuei assistindo, continuo até hoje, né? Mas muita gente realmente parou de assistir quando o Senna morreu, né? Foi um choque realmente muito grande. Eu tinha 18 anos na época e era super fã da Fórmula 1 desde os meus 5 anos. Sou contra quando dizem que a Fórmula 1 morreu em 94, mas com certeza uma parte dela morreu naquele final de semana. A Fórmula 1, ela realmente é aquilo, né? É o que eu sempre falo, né, cara? A Fórmula 1, ela sobreviveu, né? Sobreviveu à morte do Jim Clark, sobreviveu à morte do Senna, sobreviveu à morte do Villeneuve, que não era um campeão, mas era um personagem muito marcante. E sobrevive, né, cara? É assim, né? Ela continua, né? André Ogal, o Patrese bateu de brabo em 83 quando liderava a corrida. Exatamente. Teve aquela famosa conversa do Berger com o Ayrton de largar a curva, mas existia um lago. Acho que o Senna disse que seria perigoso, sendo que a solução seria criar uma variante, como foi feito em 95. Tem um rio que passa ali, né? Tem um rio que passa ali atrás da Tamburello, né? Olhando o traçado, né, da pista de San Marino, de Imola, aquele traçado, a Tamburella daquele jeito, cara, era muito mais desafiadora, muito mais legal do que com a Shinkane. Mas só que precisava ter mais segurança, né? Realmente ela era muito insegura, era uma curva muito perigosa e muito insegura, né? Porque não tinha nada ali, né, de proteção, né? Mas enfim. Certo então, pessoal? Olha aí, ó. Copa Paraná, vamos lá. Uma solução também poderia ter sido colocar um muro rente à pista ou até aumentar o raio da curva para ficar rente. E a sorte do Alboreto é que a suspensão vai para baixo do carro. Mas vamos concordar, vai a Tamburello era linda, exatamente, isso que eu acabei de falar aqui. Exatamente, a Tamburello era massa, a curva, assim, como desafio, como traçado, ela era espetacular. Mas infelizmente, né? Infelizmente ficou marcado pela tragédia. Pessoal, é isso então. Obrigado a todos vocês aqui que nos acompanharam, que participaram da nossa live. Obrigado pelos comentários de todos vocês, pelos depoimentos de todos vocês. Obrigado mesmo. Isso, vocês que fizeram a live aqui hoje, né? E é isso. Então, quem está assistindo em outro horário, deixa um comentário aqui também sobre como foi seu 1º de maio de 94, que depois eu respondo ali. E é isso. Obrigado mesmo, pessoal. Quarta-feira tem vídeo aqui falando sobre como foi o meu 1º de maio de 94. Se você tem interesse em saber, né? Então, confira aqui quarta-feira a partir das 7 da noite. Também aqui vai tá marcado ali a estreia desse vídeo. Beleza, pessoal? Deixando aqui um último abraço aqui para o Daniel Cordeiro da Silva, que imagino que tenha chegado agora, né? Mandou um grande Will, obrigado. Chegou no final, mas obrigado mesmo. Depois assista aí e deixe seu comentário também. Valeu, Daniel Medeiros, Tamburello. É igual ao Will Ruge em questão de desafio. Valeu, pessoal. Obrigado mesmo. Grande abraço a todos. Até o próximo e tchau.